Está no ar o Gabinete de Guerra das Manhãs 360. Como é hábito, a esta hora falamos sobre os últimos avanços militares na Ucrânia e hoje fazemos-lo com a ajuda de Carlos Mendes Dias, presidente do Centro Português de Geopolítica. Bom dia, muito obrigada por estar de novo connosco.
Bom dia.
Bom dia. E também de Bruno Cardoso Reis, coordenador do Doutoramento em História e Defesa do ISCTE e da Academia Militar e um dos hosts do programa Café Europa da Rádio Observador. Bruno, bom dia.
Bom dia.
Bom dia. Bruno, começo por ti. A Rússia confirmou ontem a retirada da Ilha da Serpente, mas disse que se trata de um ato de boa vontade para facilitar a exportação de cereais. Estamos a falar de um local que tem sido considerado um símbolo da resistência ucraniana, mas Zelensky também já disse que esta retirada não garante que o inimigo não volte. Como é que devemos ler esta atitude do Kremlin? Um ato de boa vontade em função das acusações que sofre de ser responsável pela crise alimentar no mundo, ou há aqui uma estratégia política ou até mesmo militar?
Não, eu acho que isso faz parte realmente da dimensão naval da guerra, que é muito importante, mas que é bastante menos visível do que a dimensão, digamos, mais terrestre. Esta ilha, no fundo, era aqui muito importante, potencialmente permitindo bloquear, no fundo, o acesso a Odessa. Portanto, é uma ilha que fica a sul, a sul de Odessa junto à costa mais ao oeste da Ucrânia, já quase junto à fronteira com a Roménia, portanto é um ponto estratégico interessante. Agora, a questão da boa vontade, de facto, não é todo crível. Aliás, havia muitos comentadores, enfim, ucranianos, oficiais e oficiosas, a dizer nada como uma barragem de mísseis ou de artilharia para provocar a boa vontade russa. Portanto, temos de facto intensificar isso, ou seja, o que houve aqui foi uma intensificação dos ataques dos ucranianos às forças russas que estavam na ilha, e a ilha era de facto muito vulnerável a esse tipo de ataques, e portanto acabou por forçar a retirada das forças russas. Agora, isso não quer dizer que seja fácil a sua reocupação pelos ucranianos, porque eles depois, por sua vez, serão vulneráveis também a esse tipo de ataques por parte da Rússia. Portanto, é bem possível que a ilha fique, digamos assim, abandonada. Uhum. No entretanto, em todo caso, não deixa de ser um desenvolvimento positivo para a Ucrânia, ou seja, é aqui menos um ponto de apoio para esta guerra naval russa, para este bloqueio naval russo em relação, nomeadamente, à Odessa, embora, na verdade, ele se mantenha com, digamos, um pouco mais à distância, até porque os navios russos se afastaram mais da costa, também porque perceberam que eram vulneráveis a mísseis antinavio ucranianos, mas é o suficiente. Aliás, simplesmente o risco de ataque russo é suficiente para afastar os navios civis, por razões compreensíveis destes portos, e portanto é isso que realmente é aqui o grande problema em termos, nomeadamente, das exportações de cereais, e portanto não é completamente falsa esta versão russa de que a saída desta ilha vai resolver o problema. Aliás, nunca reconheceram que havia esse problema antes de abandonarem a ilha.
Não é agora
ou que o problema seja a questão das sanções, que é sempre importante insistir nisto, de facto não se aplicam a alimentos, à exportação de alimentos.
Carlos Mendes Dias, que leitura faz desta retirada da Ilha da Serpente das forças russas?
Bem, eu acompanho em parte o que já agora foi dito, mas apenas duas ou três coisas. De facto, acaba por ser um ponto relativamente importante para o bloqueio Odessa, no fundo para controlar a rota comercial, embora desse ponto de vista apenas tenha pequenas estruturas de apoio. A minha, independentemente, enfim, ter sido à custa do esforço ucraniano, nomeadamente da sua artilharia, os dois S-22, que é, digamos, um obuso autopropulsado, ou uma retirada russa, que me parece mais importante, porque de facto a ilha está a cerca de 135 km de Odessa, mas está a 35 km da costa ucraniana e a 50 km da foz do Danúbio. E é esta componente que, para mim, porque é uma questão de soberania, é mais importante. Essa ilha, já havia, digamos assim, um litígio entre a Roménia e a Ucrânia, porque essa ilha tinha cerca apenas de 100 pessoas, e portanto a Ucrânia iria fazer esforços no sentido de a tornar habitável, para depois reclamar ou solicitar os seus direitos nos alargamentos do mar territorial e da zona económica exclusiva. E para além disso, nos próprios mares adjacentes já tinham sido encontradas reservas de petróleo. E é por isso que a Roménia, em 2004, queixou-se ao tribunal desta intenção ucraniana, e em 2006 os ucranianos fizeram as devidas alegações e, entretanto, ficaram sem resposta, a situação não está resolvida. E é também com base nisto que a própria BP e a Shell já tinham feito contratos de prospeção com a Ucrânia, enquanto a Total francesa já tinha feito contrato de prospeção com a Roménia. E, portanto, é esta lógica de soberania, de alargamento de território, que me parece a visão mais importante da ocupação ou não da ilha, e não propriamente esta a lógica militar, pese embora, obviamente, com um ponto de apoio, pode ajudar a bloquear, digamos assim, as linhas comerciais, e elas se integram, obviamente, digamos, a entrada ou saída dos cereais, por exemplo. Mas parece-me que esta dimensão, no caso da Ilha das Serpentes, adquire maior importância.
Bruno, ao que parece, a Rússia está a usar mísseis de antigas reservas soviéticas em mais de 50% dos ataques. O alvo são instalações militares, infraestruturas, transporte, etc. Mas, ao que se diz, estes mísseis não são suficientemente precisos. Tem havido até uma perda significativa de vidas civis devido a ataques mal direcionados. Aliás, desta manhã temos o caso de um edifício residencial em um centro recreativo em Odessa. O número de mortos já vai em 18, feridos mais 30. Os russos têm mesmo um déficit de capacidade militar que os obriga a recorrer a armamento antigo. O poder militar não é assim tão grande como fazem crer.
Sim, sobretudo, enfim, nós temos informação de que, de facto, os mísseis mais avançados, mais sofisticados, aquele armamento dito inteligente, ou seja, com capacidades muito avançadas, digamos, de localização de alvos, de correção de trajetória, etc., de facto, esse equipamento é relativamente escasso. Ou seja, a Rússia iniciou um processo de modernização intensivo das suas forças armadas, sobretudo a partir de 2014, ou seja, da ocupação da Crimeia, mas este período de 6 anos, de facto, não é muito em termos de desenvolvimento de armamento e, portanto, esse desenvolvimento ainda estava muito em curso. Tivemos o anúncio até já no início da campanha de novos sistemas que iriam ser utilizados, mas raramente esses sistemas novos, por um lado, por vezes dão alguns problemas, por outro lado, há a questão lá está do nível de produção. Um sistema que agora entrou ao serviço, à partida não há grandes reservas. Portanto, há essa dificuldade. Há uma outra dificuldade, que é esses sistemas mais avançados também exigem componentes eletrónicas que em muitos casos a Rússia não fabrica, e nós sabemos que em 2014 eram várias centenas que eram importadas de países ocidentais. Ainda recentemente um destes mísseis que foi analisado na Ucrânia tinha 35 componentes que vinham de países que implementaram sanções à exportação de material eletrónico para a Rússia, não só os países ocidentais, mas países como Taiwan, a Coreia do Sul, o Japão, etc. E, portanto, é normal, de facto, que isso obrigue, no fundo, a recorrer a sistemas de armamento mais antigos. Agora, aí, aquilo que realmente a Rússia teria de fazer, ou tem de fazer, é ter em conta isso e, portanto, na escolha de alvos, na seleção de alvos, na opção por atacar este ou aquele alvo com este ou aquele sistema de armamento, ter em conta a sua envolvente, ou seja, há ou não há estruturas civis, residenciais, etc., importantes nessa zona, e sobretudo na zona, digamos, de erro provável desse sistema de armamento. E portanto, e evitar, obviamente, fazer bombardeamentos nessas zonas com esses sistemas de armamento que não dão garantias de precisão. Portanto, em última análise, a responsabilidade é sempre da Rússia, para não falarmos aqui da responsabilidade mais genérica de que decidiu iniciar uma invasão a um país soberano sem qualquer base legal ou legitimidade para o fazer. Não é?
Coronel Mendes Dias, a par desta questão das armas, os serviços secretos ucranianos também dizem que está a decorrer uma campanha na região separatista da Transnistria e o objetivo é convencer homens a assinar um contrato com as Forças Armadas Russas. É também um sinal da fragilidade dos russos, que estão a perder mais militares do que o que pensavam?
Julgo que sim, enfim, as informações são contraditórias, mas é normal que se procure mobilização de uma forma ou de outra, mais legal ou menos legal, nestas situações. Quer dizer, as próprias, por exemplo, forças ucranianas, nos primeiros 4 meses, 20 mil combatentes vieram de fora, particularmente dos Estados Unidos, mas de cerca de 50 a 55 nacionalidades. E no caso da Rússia, por dificuldades próprias e que são conhecidas, está a fazer o mesmo, e recorrendo a meios que só numa situação de guerra se podem justificar. E, portanto, essas campanhas na Transnistria ou noutras, ou digamos assim, campanhas mais forçadas em território russo, é normal que aconteçam. Permita-me apenas dizer o seguinte relativamente à questão da precisão dos mísseis, etc. Nós, enfim, na realidade internacional andávamos um pouco distraídos, distraídos ou não, andávamos, digamos, com o foco noutras coisas. De facto, a Rússia, por exemplo, de 2002 a 2006, teve implementado um programa de indústria de defesa. E ninguém, enfim, a coisa foi encarada com ligeireza. Depois, 2011, 2020, num programa que envolveu 680 bilhões de dólares, mais ou menos, foi o Programa Estatal de Armamento, desenvolveu-se uma série de armamento. Mais tarde, um programa de rearmamento, depois de 2020, incluindo um conjunto de upgrades. E já no final de 2021, o Ministro da Defesa russo e o próprio seu presidente Vladimir Putin alegaram da paridade estratégica, digamos assim, nos três vetores, mar, terra e ar. E, portanto, é uma coisa que vem vindo, vem crescendo, e, portanto, pelo menos ao comum dos cidadãos, e digamos assim, estas coisas passaram despercebidas, não obviamente aos países que fazem fronteira, e certamente às informações foram sendo veiculadas. Portanto, é uma coisa pensada e que já vem lá longo. Quanto à utilização dos mísseis, é óbvio que há aqui uma lógica de custo-benefício, há uma lógica de responsabilidade, e nós, ao contrário do que diz as forças russas e tal, que utilizam, pelo menos na maior parte das vezes, o que aparece nos órgãos de comunicação social, mísseis de alta precisão, repare que isto não é verdade. Simplesmente pelo seguinte, quer dizer, aquele KH-22 em Kremenchuk é um míssil que, cujos sistemas de guiamento são todos menos satélite, ou seja, menos GPS/GLONASS, utilizando, digamos assim, o sistema russo. Tem um guiamento inercial, que no fundo localiza o norte geográfico, utilizando a extra-rotação da Terra, cria um plano, digamos assim, de referência estável, à custa de giroscópios e acelerómetros, e são medidas as diferenças entre isto. E depois, na parte final, porque tem, digamos, um chamado transceiver, e há aparelhagem eletrónica, que não vale a pena estar aqui com pormenores, ou estar aqui com pormenores, e que trabalha com o transceiver, consegue detectar e seguir o objetivo, digamos, na parte final, de forma autónoma. Mas tem um erro circular provável muito grande, e, portanto, não é, de facto, um míssil de alta precisão, como foi dito pelas autoridades russas. E, independentemente agora das razões pelas quais possam ter sido usados, mas uma das razões, obviamente, é a lógica de custo-benefício, e, digamos, os mísseis de maior precisão, esses guiados por satélite, por GPS/GLONASS, ou por outro tipo de constelação, são mísseis mais caros, natureza mais cara, de componentes e de matéria-prima mais difícil de obter, e, portanto, na utilização é normal que haja aqui maior, eu vou chamar assim, racionalidade, e, portanto, a responsabilidade também é maior e pode configurar lógicas até de crimes de guerra se não se provar a necessidade militar do seu emprego.
Desta manhã, Bruno Cardoso Reis, as palavras de Ursula von der Leyen no Parlamento Ucraniano. A Presidente da Comissão Europeia defende que atribuir o estatuto de candidato à Ucrânia é um passo histórico, mas avisa que o país deve agora fazer as reformas necessárias para se juntar ao bloco comunitário. Ursula von der Leyen sublinhou também que a Ucrânia é o único país do leste a combater os oligarcas russos. Ora, os problemas de corrupção e dos oligarcas também fazem parte da vida política da Ucrânia. Esta vai ser uma tarefa difícil, fazer as reformas que são necessárias para se juntar à União Europeia?
Sim, vai ser uma tarefa bastante difícil. Nós passámos por isso em Portugal também, naquele período de 9 anos entre o pedido inicial de adesão e no fundo, a concessão do estatuto de país candidato e depois a efetiva adesão e mesmo depois, não é? Mas de facto é um processo bastante exigente, bastante difícil e de facto aqui a Presidente da Comissão tem equilibrado bem as suas mensagens, não é? Passando uma mensagem, digamos, de uma grande vontade que a Ucrânia realmente venha a fazer parte da União Europeia, mas ao mesmo tempo, de vez em quando, dando sinais de que, sem pôr isso em questão, de facto isso não é um processo, digamos, automático ou instantâneo e que a Ucrânia terá de fazer a sua parte. Aliás, naquela avaliação oficial, que é, digamos, indispensável, não é? Um parecer da Comissão que é indispensável, esse parecer positivo para ser concedido o estatuto de país candidato, de facto era sinalizada a necessidade de reformas em algumas áreas-chave, que aliás são mais ou menos conhecidas. Uma das questões é sempre esta questão da corrupção e, enfim, da dependência, enfim, do peso na economia, até na política, dos chamados oligarcas. Agora, eu acho que é sempre justo reconhecer que, com todos esses problemas, que são comuns e que são especialmente sérios no espaço ex-soviético, De facto, apesar de tudo, na Ucrânia, de vez em quando há eleições em que o presidente muda, não é? Portanto, apesar de tudo, os oligarcas, este sistema mais cleptocrático, não controla de tal forma o poder, como acontece, por exemplo, na Rússia ou na Bielorrússia, em que, de tal forma que o presidente se eterniza no poder. No caso da Rússia, no fundo, já está lá há 22 anos, embora a certa altura tenha alternado de lugares com o primeiro-ministro, não é? Mas, de facto, apesar de tudo, há aqui algo que nos dá alguma esperança de que na Ucrânia haja essa vontade de mudança e de reforma, não é?
Entretanto, Carlos Mendes Dias, a Turquia voltou a ameaçar bloquear a entrada da Suécia e da Finlândia na NATO, caso as promessas dos dois países não sejam cumpridas. Em causa está a extradição de mais de 70 terroristas pró-curdos que estarão na Suécia, mas que, segundo o ministro da Justiça sueco, é uma decisão que cabe à justiça e que os tribunais são independentes. Ora, estes são problemas que podem criar aqui muitos obstáculos no processo.
Sim, aliás, já todos nós, digamos assim, estávamos à espera dessa situação. Eventualmente não sabemos bem
Pareceu demasiado fácil.
o que está. Sim, pareceu-me
Sim.
demasiado fácil, em primeiro lugar, mas é óbvio que pelo menos terá sido negociado para este pontapé de saída, digamos, a anuência turca, e, digamos, chutar para a frente eventuais problemas. É óbvio que existe essa independência na Suécia. Também é óbvio que as dificuldades turcas em aceitar, digamos assim, o asilo, o acolhimento de pessoas do PKK e daquele movimento de Fethullah Gulen, não é, que está isolado nos Estados Unidos e que a Turquia diz que foi o principal instigador do golpe de Estado em julho de 2006, seria muito difícil, até para respeitar a normalização europeia relativa à extradição. Mas repare que logo a seguir, digamos assim, é essa cedência turca para permitir este primeiro passo. No dia a seguir, os Estados Unidos da América anunciaram a venda de caças F-16 à Turquia. O tal problema que já havia de anteriormente. Mas quer dizer, no fundo, eu julgo que o problema vai se colocar outra vez e apenas o chutamos para a frente, e vamos ver como é que se vai resolver. De qualquer maneira, também o processo de adesão é um processo tão ou mais difícil. Pese embora já os exercícios, a interoperabilidade, etc., mas há uma série de critérios também de entrada na que são, digamos, que são importantes e até são mais que os critérios que são utilizados para aderir à União Europeia, mas julgo que no final, ou há uma grande moeda de troca para a Turquia, e a Turquia está a valer-se disso, ou então, digamos assim, haverá muitas dificuldades na Finlândia e na Suécia. Materializarem a sua adesão. E, portanto, eu julgo que se terá a procurar, digamos, essa moeda de troca para a Turquia, porque, como dizemos muitos de nós, não é? Em ambiente mais informal, não haverá almoços grátis.
Bruno Cardoso Reis, ainda sobre a Cimeira da NATO, ouvimos Stoltenberg dizer que a guerra não começou em fevereiro de 2022, mas em 2014, quando a Rússia anexou a Crimeia, e acrescentou: não é como se a NATO acordasse a 24 de fevereiro e tivesse percebido que a Rússia era perigosa. Esta invasão era previsível, foi vista pelos nossos serviços secretos. A questão é mesmo esta, então, e não se fez nada para o evitar, como já perguntou o Papa, como já disse o Papa.
Bem, não se fez nada para o evitar. Bem, só em relação ainda à questão da Suécia e
Sim, e
da Finlândia, realmente eu ontem chamei a atenção para isso, que havia ainda a questão da ratificação pelos parlamentos e que a Turquia poderia vir a usar isso. Em todo caso, em termos objetivos, de facto o processo de adesão à NATO é relativamente menos exigente do que à União Europeia, sobretudo para países como a Suécia e a Finlândia, que já são parceiros muito próximos, portanto, em termos de critérios de adesão, seria fácil cumprir agora. Temos de ver aqui a gestão política. Agora, em relação à questão de facto do que é que se pode fazer, a questão de base é que havia aqui uma assimetria à partida, que era os países da NATO tinham deixado claro que não queriam ter tropas no terreno e a Rússia estava claramente disposta a invadir. Portanto, isso, pelo menos essa solução estava afastada, não é? Inclusive pode discutir se deveriam ter dito isso, não é? Podiam ter criado aqui uma certa ambiguidade. Eu sou daqueles que acham que criar essa ambiguidade seria à custa de depois haver acusações de que essa ambiguidade tinha contribuído para a invasão russa, que os países ocidentais tinham traído os ucranianos porque tinham-nos enganado. Aquilo que os países da NATO, pelo menos aqueles que tinham uma visão mais clara da questão, foram fazendo foi, ao mesmo tempo, negociar, procurar negociar e ver se era possível chegar a um compromisso com a Rússia. Houve negociações muito intensas, ao contrário também do que eu às vezes ouço dizer de pessoas que deviam saber melhor, como por exemplo o ex-presidente Lula e se calhar futuro presidente Lula do Brasil. Houve, quase todos os dias havia líderes ocidentais a irem a Moscou ou a ter chamadas com Putin, e houve realmente a procura de um compromisso. E houve ao mesmo tempo um esforço enorme de armar, de facto, a Ucrânia com armas adequadas, com armas mais avançadas, que aumentassem a sua capacidade de resistência e que servissem, no caso da Rússia estar aqui a fazer um cálculo mais racional, que pudessem servir para passar a mensagem à Rússia de que o preço dessa invasão seria bastante elevado e que, portanto, se calhar em termos racionais não seria a melhor opção. Eventualmente pode-se criticar aqueles países que hesitaram mais em fazer isso. Por exemplo, o caso aqui clássico foi, por exemplo, o da Alemanha,
sim,
não é? Mas
houve
outros
tempo,
países
sim.
que hesitaram, de facto, em fazer esse fornecimento de armamento nessa altura. Portanto, eu acho que, apesar de tudo, a NATO fez alguma coisa, pode-se sempre discutir se deveria ter feito mais. Mas lá está, tudo isto depois entra nesta questão que é, ainda assim, a NATO é acusada pela desinformação russa e, aparentemente, há muita gente, nomeadamente no sul global, que compra esta tese de que o grande problema aqui, o grande causador desta crise, afinal era a NATO. A NATO é que estava aqui a expandir-se para leste.
Bruno Cardoso Reis, Carlos Mendes Dias, obrigada uma vez mais por terem estado connosco neste Gabinete de Guerra da Rádio Observador. Bom fim de semana, até segunda.
Um bom fim de semana, até segunda. Obrigado.